Amigos, grande abraço, tudo de bom, muita paz. E estamos aqui mais uma vez para fazer algumas reflexões com vocês sobre o livro Abraço de Pai João, livro mediúnico, livro espírita, mas como já explicamos de outras vezes aqui no nosso programa Terapia do Amor, qualquer conteúdo é muito bem-vindo e nós procuramos dar a ele aqui uma abordagem universal, uma abordagem mais ampla, uma abordagem holística, no intuito exatamente de que todas as pessoas que nos ouvem, todas as pessoas que têm acesso à nossa mensagem, possam ter algum aprendizado, assim como nós estamos também procurando esse aprendizado.
É isso aí. Boa tarde, pessoal, para todos vocês. Vanderlei, antes da gente entrar no tema de hoje, né, que a gente vai finalizar o estudo da carência do livro Abraço de Pai João, vamos agradecer o pessoal lá de Franca, né, que te recebeu para o segundo Humanizar de Franca.
Sim, sim, muito obrigado aí, o carinho. Até coloquei uma mensagem para vocês no meu Facebook. Carinho com que eu fui recebido mais uma vez pelo Cassiano, pela sua equipe e por todos que estiveram no segundo Humanizar de Franca. Um evento que foi maravilhoso, leve, gostoso, na Fundação Pestalozzi, que é uma escola que tem uma história, né, não só no Espiritismo de Franca, mas no Espiritismo brasileiro, e fundada pelo Dr. Tomás Novellino. E é isso, feliz e mando de volta mais uma vez o meu convite a vocês, como fiz estando aí em Franca, para estarem conosco no nosso Humanizar aqui, em outubro, né?
Exatamente.
Aliás, convite extensivo a todos aqueles que estão nos ouvindo, né?
Exatamente. Humanizar Huai 2015 vai acontecer entre os dias 23 e 25 de outubro, aqui em Belo Horizonte, no auditório da Universidade FUMEC. Para quem quiser maiores informações, basta acessar o site www.humanizarmg.com.br.
Isso aí.
Vanderlei, vamos lá. Só avisar que daqui duas semanas você já vai estar no Entremédios de Santo André, entre os dias 1º a 3 de maio, né? Lá no auditório Mário Covas, não é isso?
Isso, em Santo André.
No seu Facebook tem todas as informações. Então, pessoal de São Paulo, capital, que é bem pertinho, né? E Santo André, São Paulo, aguardem aí a presença do Vanderlei no Entremédios ABC Paulista. Vanderlei, vamos lá. Encerramento do tema carência, do livro Abraço de Pai João. E a gente vai trabalhar o capítulo chamado Como Vencer o Ciclo Emocional Vicioso da Carência Afetiva. Que é um capítulo escrito por você e não pelo Pai João, né?
Sim.
Uma contribuição sua enquanto terapeuta. E nesse capítulo, você primeiro cita qual que é o ciclo emocional da carência e depois propõe exercícios e práticas para que a gente possa vencer esse ciclo vicioso. Vamos começar primeiro explicando qual é esse ciclo, pode ser?
Pode ser.
Você começa explicando, Vanderlei, que o ciclo se inicia com o carente se sentindo vazio emocionalmente, né? Ele não identifica o merecimento e valor pessoal que ele mesmo tem e não consegue se suprir desse amor legítimo, né? Desse amor que está dentro de cada um de nós. Aí entra a primeira perguntinha, que é uma perguntinha que muitas vezes a gente recebe em consultório, que algumas pessoas fazem também nas redes sociais. Esse auto-amor, ele existe em todos nós? Ele é criado? Ele é trabalhado? Como é que a gente sabe que a gente se ama?
O auto-amor é algo para ser descoberto, sabe, Bruna?
Uhum.
Assim como o amor, que é uma conquista para ser feita, o auto-amor é também algo para ser descoberto e construído.
Uhum.
Não é diferente do amor na relação com o outro. Amar a si mesmo também é algo que nós estamos ainda por chegar lá.
Uhum.
E é muito natural que o ser humano, se você pensar por essa ótica, esteja muito carente no estágio em que nós nos encontramos. Por quê? Porque assim como a gente ainda não tem todo aquele poderio para amar o semelhante, nós também não temos isso com relação a nós mesmos.
Uhum.
Carência, portanto, nessa visão, é uma conjuntura do processo evolutivo.
Sim.
Né? É como se a gente pudesse dizer assim, não tem como não ser carente no estágio de evolução em que a gente está. Amar o próximo e amar a si mesmo são conquistas por se fazer.
Sim.
Então, a carência está dentro desse contexto. Agora, o nível dela, para mais ou para menos, para chegar a um nível de doença, por exemplo, que é muita abordagem que o Pai João faz no livro, vai depender muito do trajeto do espírito mesmo nesse campo do afeto.
Entendi. Por que eu estou te fazendo essa pergunta, Vanderlei? Porque às vezes as pessoas têm uma expectativa, uma visão de alto amor que é muito de folhetim, que é muito fantasioso, né? De que quem se ama está no ápice máximo de determinados comportamentos. E aí fica difícil da pessoa enxergar um espectro de amor, de alto amor, quando ela não atinge esse ápice máximo. Então, o que a gente poderia dizer para as pessoas? Muitas vezes a gente se ama sim, mas não necessariamente tem essas demonstrações absurdas de alto amor. E você concorda com isso, Vanderlei?
Sim, com maior certeza. Esse final de semana no Humanizade Franca, a gente fez inclusive um exercício com o grupo presente nesse sentido. Que coisas ou que atitudes de ordem prática a gente poderia tomar que poderiam ser vistas como alto amor?
Uhum.
Foi muito interessante, porque ao falar das coisas que eles falaram, todas elas são coisas que nós ainda não temos.
Sim, disso que eu estou falando.
Cuidar, por exemplo, uma pessoa lá falou algo que foi bastante discutido e foi até bastante envolvente. Cuidar do próprio corpo.
Uhum.
Então foi uma coisa assim interessantíssima como exemplo de alto amor. Né? Muitos casos de problemas físicos, doenças e etc., tem a ver com isso, com essa falta de cuidado com o próprio corpo.
Uhum.
Né? A gente levantou que às vezes a gente não cuida da aparência, não cuida de fazer uma mudança, não sente necessidade de algo novo, diferente, mais colorido. Tudo isso, pequenas coisas do dia a dia, tem a ver com auto-amor. Uma pessoa muito desanimada com a própria aparência,
uhum,
pode ser um sintoma de falta de amor a si mesmo. Né? Assim como aquele que se cuida pode ser também, e com certeza tem mais chance de ser, um sintoma de quem se ama, de quem se quer bem, entendeu como é que é?
Eu tô lembrando muito de um caso de uma cliente minha em que ela falou: Bruna, se eu me amasse, eu não tava passando a dificuldade que eu tô passando no campo afetivo, eu não estaria querendo mendigar o amor do outro, eu não queria, uma série de outras coisas. Mas aí eu chamei ela a atenção para ela pensar na série de coisas que ela faz em prol dela mesma e que são auto-amor. A gente não pode trabalhar só com coisas polares, né, Vanderlei? Nem só com extremos. Muitas vezes a gente tá mendigando o amor do outro e tá errando naquele comportamento ali, mas a gente tem uma série de outros comportamentos que são favoráveis ao nosso auto-amor. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né?
Se é uma construção, você pensa em auto-amor como uma parede com vários tijolos.
Uhum.
Tem um tijolo, tem dois, tem... Então, o fato da parede não estar pronta não quer dizer que não tem auto-amor. Está em construção.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
É por aí.
Bom, então vamos lá para a gente retomar qual que é o ciclo. Então, primeiro o carente se sente vazio, né? E ele não consegue identificar dentro dele essa fonte de auto-amor. Com isso, como ele não consegue se suprir disso, ele concentra a necessidade de ter uma outra pessoa para que essa pessoa nutra essa necessidade dele. Então, ele deposita uma expectativa muito grande, né, na relação, né? Você até escreve assim: ele deposita essa expectativa de felicidade na relação e, o mais grave, adota isso como critério de valor pessoal, do tipo: se eu tenho alguém, eu tenho valor; se eu não tenho ninguém, eu não tenho valor. Entra num outro aspecto, né, Vanderlei? Mistura as bolas todas aí.
Isso maltrata muita gente, né?
Exatamente. Continuando. Em algum momento, a pessoa amada não vai conseguir suprir ou corresponder a essa expectativa. E aí o carente entra num clima de frustração e de decepção. Diante desse quadro, o carente se desdobra para dar mais amor para o outro, esperando que o outro vai dar mais amor para ele. Inconscientemente, ele dá mais, mas na verdade ele está querendo é receber mais. Se a pessoa amada é alguém equilibrado emocionalmente, é alguém com plena sanidade, né, mental e emocional, ela vai se sentir sufocada com essa situação dessa necessidade de atender a expectativa e de demonstrar amor o tempo inteiro para o carente. O carente, nessa etapa, passa da frustração e da decepção para a mágoa profunda, porque o outro não está dando aquilo que ele acha que ele deveria receber, concorda?
Sim, com certeza.
Aí ele se sente rejeitado e se esforça ainda mais para tentar provar a sua importância para o outro. Olha que jogo é um que ciclo. Isso acontece, né? Perdendo a sua sensatez, né, Vanderlei? Aumentam as cobranças, cada vez mais ele cobra a atenção e o afeto do outro. O resultado disso é que a pessoa amada demonstra ainda mais desinteresse e afastamento, né? Ela fica sufocada com aquela situação e ela vai cada vez se afastando mais. O tiro sai pela culatra, né, Vanderlei?
Com maior certeza.
E nessa fase, além de magoado, o carente vai se sentir culpado e faz qualquer coisa que o outro deseja, faz qualquer coisa para retomar o ciclo dessa situação. A relação fica pesada demais, né? É uma espécie de cobrança o tempo inteiro. A pessoa amada não dá conta e acaba caindo fora. A relação acaba não se perdurando. O carente se sente irremediavelmente abandonado e desprezado. Esse é o ciclo que você desenhou pra gente, que é um ciclo que faz muito sentido, né, Vanderlei? É assim que a gente enxerga eventualmente no consultório. Isso quando é uma pessoa que está equilibrada do outro lado da relação. E quando do lado de lá da relação é uma pessoa que não está no seu melhor juízo, que também é carente? Você já pensou como é que isso se potencializa?
Sim, aí...
Fala um pouquinho disso pra gente.
É aí que a gente vê aqueles casos de abuso, né? De pegar todo o dinheiro de uma pessoa, de passar ela para trás, porque... A pessoa não enxerga essas coisas. Tem muitos casos desse aí, né? É aí que a gente percebe que o estudo da carência traz uma nova visão de comportamento pra gente. Numa situação como essa, ou em algo menor do que isso, quando a pessoa é apenas traída ou decepcionada, que já é muito, já dói muito, né, no dia a dia, é comum você ver essas pessoas acusando quem feriu, acusando
outro,
quem,
né,
roubou, acusando o outro. E aí a família toma partido. Mas quem é o doente é a pessoa que aceitou uma pessoa dessa na vida dela.
Sim.
Essa pessoa que abriu a porta para essa pessoa abusar dela, que é o carente.
Sim.
Entendeu? E é tão complexo porque o carente, às vezes, passa a vida inteira magoado, ferido com aquilo que aconteceu e não reconhece a sua condição e a sua responsabilidade.
Sim.
É isso que você costuma dizer aí, que a gente vê no trabalho da gente de psicoterapia, né? Pessoas magoadas com outros, mas que não têm noção do quanto elas também são responsáveis por aquilo tudo ter acontecido com elas, que é a condição mais eminente do carente.
É nessa hora que psicoterapia é algo muito fundamental, né, Vanderlei? Divisor de águas na nossa vida. Eu passei uma experiência da minha vida, muitos anos atrás, nesse quadro onde eu era muito carente, eu tive um explorador na minha vida, e o que a minha psicoterapeuta fez comigo foi me fazer enxergar o meu papel nisso, foi me fazer ver o quanto eu contribuí para que aquela exploração acontecesse. E isso foi um divisor de águas, né? A forma como eu consegui enxergar isso e a forma como eu consegui ver o quanto que eu estava contribuindo e alimentando esse lado sombrio do outro na relação, me fez enxergar também que aquela relação não era uma relação adequada para mim, né? Que eu precisava rever o meu modo de me relacionar com as pessoas para que outros exploradores também não passassem a fazer parte da minha vida. E é isso que a gente tenta fazer no consultório com os nossos clientes que estão nessa condição também, concorda?
Com a maior certeza. É libertador você enxergar a sua parte pessoal no sofrimento que você sofre, no sofrimento que você passa.
Sim, enquanto, né, eu tava no ciclo do o outro me roubou, o outro me explorou,
é a vítima,
o outro, essa vitimização não me ajudou em absolutamente
que
nada.
Típico do carente. Se tem um tipo psicológico que toma postura de vitimização, é o carente.
Exato.
Existem outros, mas o carente é superlativo isso nele. É o tipo mais vitimista que pode existir. Sofre mais com isso,
sim,
porque passa a vida inteira acusando marido, esposa, filho, não sei quem mais, o amigo que explorou e não pagou.
Uhum.
E, no entanto, ele é o grande responsável por ter uma vida do jeito que leva, né?
Sim.
Uhum. É claro, ele não tem consciência disso. Para ele, a carência é doença, como diz o Pai João.
Uhum.
Pai João. E dentro da doença, qualquer um de nós não enxerga as coisas como precisa, como deveria, que seria bom para libertar a gente. Por isso que precisa de ajuda.
Sim.
Se é a doença, tem que tratar.
Exato. A psicoterapia, para mim, foi e ainda é fundamental. Não
é
só para isso, para outras situações da vida. E agora eu, como terapeuta, eu vou atrás de técnicas para ajudar
sim.
os clientes a encontrarem a mesma solução, né, Vanderlei? Caminhos
sim.
mais saudáveis e mais harmônicos de relacionamento.
Já que nós estamos fechando um ciclo com o livro do Pai João, é muito importante a gente dizer que carência é uma condição da Terra. Qualquer um de nós, mesmo que tenha descoberto já a sua carência,
uhum.
ainda continua carente.
Sim.
Né? É um processo, é uma conquista, é algo a ser desenvolvido. Você pode até ter saído, qualquer um de nós pode sair daquela zona mais perigosa da carência, que faz a gente sofrer mais. A gente pode ter ficado mais esperto, mais atento, mais... preencher mais nossas próprias necessidades conosco mesmo, que é o auto-amor, mas ainda assim ela está lá em algum lugar. Basta você pensar um sinônimo de carência que é falta de sentido para viver. Quanta gente que às vezes não está carente nesse aspecto do afeto e está carente nisso, né, na ausência de sentido para continuar levando a vida sem motivação, não deixa de ser carência.
Sim, eu falo que a gente que passa por esse processo e que a psicoterapia ajuda, a gente está num processo de remissão, mas a gente tem que ficar atento o tempo inteiro aos sinais de como a gente está se comportando nos nossos novos relacionamentos, a forma como a gente está criando expectativas em relação ao comportamento do outro. É um trabalho para a vida, né, Vanderlei?
Um trabalho, carência como doença não se cura rapidinho nem numa vida só.
Exato,
né?
Exato.
É um processo igual ao amor. Numa vida só você também não amplia toda a sua capacidade de amar.
Exato.
É um aprendizado. O que pode acontecer, e o livro do Pai João ajuda muito nesse sentido, é você sair daquele estado interior de carência que te faz sofrer demais, que torna a sua vida muito infeliz, que faz com que você nem tenha alegria para viver.
Entendi.
E isso é possível sair, sim, rápido, né?
Sim.
Principalmente se você assume essa busca de uma ajuda terapêutica, de uma ajuda espiritual, de uma mudança dos seus hábitos e dos seus comportamentos. Aí consegue.
Exato.
Né? E é um avanço muito grande.
Com certeza, é um divisor de águas.
Muito.
Vamos lá falar sobre as reflexões que você propõe para vencer o ciclo da carência.
É uma parte muito interessante, sim, e até é bom que a gente feche com ela.
Exato.
Né?
Eu vou mencionar algumas e você vai comentando.
Tá bom.
Pode ser? Deixar de lado as expectativas exageradas sobre o mundo, as pessoas e a vida.
O objetivo dessas reflexões foi levar o carente a perceber que o maior problema da doença dele é que ele foca tudo em uma pessoa. Então, todos os apontamentos que eu fiz aí é para ele desviar um pouco a atenção de uma pessoa que ele ama para tentar encontrar alegria, afeto e se preencher com outras coisas.
Sim.
O primeiro deles é esse aí, né?
Exato, que é deixar de lado as expectativas exageradas sobre o mundo, as pessoas e a vida.
Diminuir isso aí.
Ok.
Né?
Evite fazer uma vinculação entre valor pessoal e medo, tristeza, angústia e culpa. Todas as pessoas vão experimentar algum nível destes sentimentos. E isso, necessariamente, não quer dizer que seja uma doença ou que defina quem você é.
Exatamente. Você pode ter tristeza, pode ter angústia, momentos infelizes, e isso não quer dizer que seja falta de alguém,
uhum.
ou que você seja ruim, ou que você está perturbado. São situações da vida.
Exato. Reconheça outras fontes de afeto e alegria, além do relacionamento amoroso e familiar.
Eu gosto muito desse item aí.
Uhum.
Porque se você quer desfocar de alguém, você tem que ter ideal na vida, um curso, uma faculdade, um cuidado, uma viagem, novas amizades.
Tem que quebrar estado,
tem
né,
que
Vanderlei?
Quebrar esse foco numa pessoa,
Sim.
né?
Uhum.
A gente se preenche não só com o amor de uma pessoa exclusiva, se preenche com a diversão, com o prazer, com outras coisas.
Sim. Faça mais amigos ou busque círculos de convivência que permitam mais satisfação.
Exato. Esse complemento anterior, que são sugestões de como você pode abrir um pouco o seu campo afetivo.
Realize coisas boas para você, algo que lhe dê prazer. Aprenda algo novo, um idioma, uma nova profissão, uma leitura diferente, uma viagem, uma nova casa, um outro emprego. E faça tudo isso com envolvimento, com gosto.
É isso que é difícil às vezes pro carente, ele não tem vontade de fazer essas
Exatamente.
Coisas.
Exatamente.
Né?
Aí tem que fazer
dele,
sem vontade
eu
mesmo.
Ele era aquela pessoa. Então, acaba que o carente é uma criança birrenta, que quer aquele brinquedo e não abre mão dele. Mas não é esse querer do carente, não é uma coisa de escolha, é mesmo da dor e da doença dele. Exatamente. Então, ele vai precisar de um acompanhamento para poder ir vendo como é que ele pode desenvolver esse gosto por outras coisas na vida, né? É uma ajuda. Aí, cada história é uma história.
Exato. Eu tô lembrando de uma outra cliente que ela precisa fazer atividade física, assim como qualquer um de nós precisa, mas ela, por conta de um quadro depressivo, e ela fala, Bruna, eu tenho muita preguiça de fazer atividade física. Quando eu tô fazendo, eu até gosto, eu tô lá na aula, né, eu relaxo, eu interajo com as outras pessoas. Mas o fato de eu ter que pensar que eu tenho que ir, eu já começo a sofrer de manhã, sendo que à noite eu tenho atividade física pra fazer. E aí eu tava conversando com ela, falei, olha, você já reconheceu tanto que é importante, não tem jeito. Vá, mesmo que você vá amarrada, arrastada, de mau humor, você sabe que você chega lá, isso muda, né? O clima muda.
Tem coisas na vida que você tem que ir fazendo para você poder ir pegando gosto, para você poder ir desenvolvendo dentro de você alguma relação com aquilo, né?
Exatamente. Bom, próximo. Busque ajuda terapêutica para aprender a identificar e curar suas dores emocionais. Mágoas, perdas, traumas, sufocamento, vazio existencial, medos e outros contextos da alma que estruturam a carência afetiva. Examine quais são suas crenças que estão gerenciando o sentimento de rejeição, de baixa autoestima e de escassez afetiva. Terapia, nesse caso, Vanderlei, é
tudo,
fundamental.
Né? Não é à toa que dentro do livro do Pai João, ele destinou alguns capítulos àquela terapeuta, né, doutora Sandra, porque ali dá para se ter uma ideia de como que os personagens que ele colocou no livro, fazendo terapia com ela, melhoraram, se sentiram bem, entenderam muitas coisas. E isso é importantíssimo, né?
Sim.
Templo religioso, igreja, centro espírita, comunidades podem nos dar, assim, muita orientação, muito conforto. Mas construir isso dentro de nós é individual, é
Sim.
de cada um, é do esforço, é do valor, da vontade, da persistência, né? Da garra que cada um empenha em querer ter essa vida melhor, independente de direcionar seu afeto para essa ou aquela pessoa especificamente.
A religiosidade pode ser uma ferramenta que ajuda, né, Vanderlei? Mas ela não é a ferramenta que vai curar essas dores emocionais.
Isso.
Ela pode te dar impulso para você se cuidar melhor, para você ir atrás de uma ajuda terapêutica. É importante, né? A gente não está deixando de falar
não
que é importante.
É tarefa dessas organizações.
Exatamente.
Fazer esse trabalho.
Não é tarefa deles.
É tarefa mesmo individual, não é nem do terapeuta,
Sim.
é da pessoa. O terapeuta está mais aparelhado porque ele lida com isso.
Tem
né?
mais recurso
não
técnico
para isso. Não é função
isso,
das organizações religiosas fazer isso e nem estão prontas para isso.
Exato.
Né?
Bom, mais uma para a gente encerrar. Exercite a prática do auto-amor, perguntando a você mesmo, o que eu gostaria que outra pessoa fizesse por mim e que eu mesma posso fazer?
aí é o fechamento de tudo isso que a gente trouxe. É com a gente a coisa.
Entendi.
A gente tem que buscar apoio, orientação, conforto. As próprias organizações religiosas, como a gente acabou de falar, também podem colaborar muito. Mas é com a gente.
Exato.
É com uma decisão pessoal de querer abraçar a si próprio, né? E tocar para frente e falar, eu quero uma vida melhor para mim, e é isso.
É, o que o Pai João ensina nesse livro é isso, carência é falta de si mesmo, é não conseguir sentir por si o amor que você merece. A solução para isso, inegavelmente, está em aprender os caminhos que podem nos levar ao alto amor.
Então, fechando o trabalho do livro Abraço de Pai João, nossa recomendação é que você leia, estude com muita atenção todas as recomendações e estudos do livro e tenha um ótimo final de semana, muita paz e um grande abraço a todos.
Bom, daqui 15 dias a gente volta com mais um programa, um tema novo e a gente aguarda todos vocês. Bom final de semana e um abraço, pessoal.